vergonha de falar coisas de certo filho sobre sexo, drogas e outras coisas a mais. Nós temos que ser parceiro e amigo, para que nós temos, que viamos um cidadão responsável e um cidadão que seja honesto em falar coisas, mesmo que ele seja amanhã, siga o outro caminho, mas que ele se lembre dos ensinamentos que o seu pai e a sua mãe lhe ensinou. Eu também estava olhando aqui que o governo, né, em parceria com o Senai, eu ouvi falar da FUNAC aí, vai dar cursos para os menores, né? Então, que esses menores aproveitem a oportunidade e abracem aqueles que querem abraçar a oportunidade para ter uma formação, ter um curso, porque muitas das vezes eles não chegam nem a terminar o primeiro grau menor e ingressam nessa vida de criminalidade. Porque tenho certeza que muitos que estão lá fizeram uma vez e são arrependidos, mas com a convivência com outras que já são veteranas na história, aí não, vou continuar, não, vou continuar. Mas eu tenho certeza que talvez esses adolescentes muitos vão repensar e pensar, porque eles têm um futuro, eles são jovens. Então, o futuro amanhã desse país, e não vou querer viver na criminalidade para sempre. Então, eu acho que os jovens têm que aproveitar, os pais têm que dar apoio para seus filhos. Eu continuo batendo na tecla. A família é a base de tudo, mesmo ela sendo pobre, não tendo o que comer, não tendo onde morar, mas a honestidade é a base de tudo. Nós temos que criar nossos filhos em parceria e dizer, meu filho, seja honesto, faça isso, mesmo que amanhã ele cresça, se torne uma pessoa desonesta, mas ele vai se lembrar que a família dele foi a base de tudo. E bom dia, mãe.
Obrigada, Conceita, pela sua participação tão lúcida aqui no nosso programa. Tocou em vários pontos aqui que eu considero fundamentais. Começar, João, por esse. Família é quem repassa valores. Você pode aprender muita coisa na escola, na igreja, com seus amigos, no seu grupo, enfim, no esporte, mas esses valores, princípios morais, como ela disse, meu filho, seja honesto, isso se aprende em casa, né?
E pontuando assim, juridicamente, a gente que se orgulha tanto de cumprir leis, a própria Constituição Federal dá um papel especial para a família nesse caso. O artigo 227 da Constituição, ele trata de um dever de cuidado com relação à criança e adolescente, e ele coloca uma ordem, assim, é família, sociedade e Estado. Ou seja, a própria Constituição reconhece o papel da família, que é um papel essencial nas reproduções e transmissão de valores com relação ao adolescente. Eu acho muito interessante a gente tratar isso, porque muitas vezes, e o que eu percebo muito enquanto professor, é essa tentativa realmente, como a Concita falou, é essa tentativa de uma espécie de terceirização, né, da educação. A gente coloca a criança na escola e fica meio afastado desse processo de transmissão de valores enquanto família. Então, aquela reprodução básica, né, de uma relação familiar, ela acaba se perdendo, inclusive, para esse aspecto de terceirização. Acredito muito nessa hipótese de que de que o adolescente, quando ele ultrapassa os limites do legal, vamos dizer assim, tem muito a ver com essa questão dos valores de princípios éticos e morais que a família repassa. Então, é como eu sempre digo, assim, acho que ninguém está imune ao cometimento de crimes. A gente, a partir do momento que a gente, vamos falar como adulto, toma uma cerveja e sai para dirigir, a gente já comete um crime, que é o crime do Código de Trânsito Brasileiro. Alguns de nós não somos selecionados, né? Mas uma parte vai ser selecionada. A Carla pontuou bem no começo o tipo de característica específica que faz a entrada no sistema penal. Mas eu acho que ninguém está imune. E principalmente assim, a família, ao repassar determinados valores, desde uma relação conflituosa entre pai e mãe, que a criança percebe e pode reproduzir isso no futuro com relação a agressões, à violência, precisa ser bastante estudada e bastante pontuada nesse aspecto. Assim, a família, enquanto o primeiro relacionamento, é o primeiro contato que a criança tem, é com os pais, né? É com a sua relação, aquela relação nuclear que tem ali na família e que estabelece os primeiros valores que, ao observar em casa, ele vai reproduzir fora. Então, se ele observa uma relação conflituosa, ele vai entender uma relação conflituosa para a sociedade, ele vai refletir isso na sociedade, né? Isso é...
Eu queria pegar outro ponto que ela falou. Ela diz que muitas vezes os pais têm vergonha de falar sobre determinados assuntos com seus filhos. A Conceita falou e eu achei muito interessante isso. Falar, por exemplo, os pais não querem sentar com o adolescente conversar sobre sexo. Aí depois a menina chega em casa, gravidez na adolescência, uma gravidez indesejada naquele momento. Ou então o menino chega em casa e contrai uma doença sexualmente transmissível, às vezes até uma AIDS. Porque não houve um diálogo, né, anterior para que eles preparassem para começar, né, uma vida sexual ativa. E mesmo sobre drogas, que muitas vezes o uso da droga pode levar a atos infratores. Né? Você, quando está na fissura de conseguir a droga, pessoas, inclusive, que eu conheço, de convivência, de classe alta, que para conseguir a droga, né, começa a fazer pequenos furtos dentro até de casa ou de familiares ou dos amigos, onde chega, você tem que estar escondendo as coisas porque eles roubam tudo que tiver para vender, para comprar droga, célula, o que tiver à mão, enfim, não precisa nem ter necessidade. Basta ele querer ter acesso à droga e ser impedido pela família, ele vai cometer qualquer ato, qualquer delito para viabilizar esse consumo dessa droga. Enfim, está faltando esse diálogo em casa também, Carla? Como é que você faz essa leitura? Foi o que a Conceita colocou e eu estou aqui puxando esse outro link.
Bom, eu acredito que o papel da família, ele é essencial. É essencial porque é o primeiro lugar onde esse sujeito, ele vai estar sendo formado, né? Por exemplo, tu pontuaste agora essa questão da droga. Muito do que se discute dentro dos movimentos de repressão e de como ter essa questão da lida com, principalmente, dependente químico, e a gente tem isso muito forte, tanto na questão do trazendo para a questão do ato infracional, quando a gente recebe um atendimento que a mãe chega já em estado de desespero e diz assim: eu preciso de ajuda porque o menino está ali no limite, já começou a fazer uso e já está começando a cometer pequenos delitos, né? E aí a gente se pergunta assim: mas aonde é que estava antes disso? Que eu acho que perpassa muito por essa questão do conhecimento, do diálogo, sim. Né? Uma das frases que eu já escutei nesses momentos, tanto de pensamento como de evento em relação à drogadição, é que a gente nunca deve dizer, até mesmo trazendo um pouco dessa questão do adolescente estar nesse momento de querer testar os limites e romper esses limites, de trazer para o jovem e dizer assim: olha, a droga é uma coisa ruim. Você tem que pontuar essa fala, de dizer assim: ela é ruim, mas é ruim em quais aspectos? A gente está falando de questão de consequências. Porque, na maioria das vezes, as pessoas, quando elas fazem uso das drogas, elas estão ali buscando uma fuga da realidade, uma fuga de alguma coisa ali que não está... Não
um tá prazer
ali
imediato.
Exato, da questão do que é o mais fugaz, do que é essa questão do prazer imediato, como tu colocaste. Então, assim, quando você não tem esse diálogo dentro de casa, você procura fora. E aí, a questão da acessibilidade, a questão das drogas é muito forte. E então, assim, eu vejo que, e trazendo tanto para a questão da família como trazendo em macro para a questão da sociedade, que a gente precisa sim se responder, como o professor João colocou, qual é o nosso objetivo com isso, o que a gente está querendo perseguir com isso. É só apartar esse menino quando ele comete essa delinquência, que eu chego no sistema de justiça, aí pode ser na promotoria ou no próprio juizado, e digo assim: olha, pega aqui esse menino que ele está me dando problema e a partir de agora vocês cuidem e me devolvam bonzinho. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão do pertencimento e da nossa própria responsabilidade para poder exigir que esse adolescente seja responsabilizado também. Você se sentir parte disso, desde o momento da formação e como o professor João colocou, nós não estamos imunes, não estamos. Pode ser que, apesar de todo um berço que se faça, ainda por algum motivo que nos foge, porque somos humanos e somos... complexos na nossa Constituição, nos fuja e o menino acaba acontecendo. A gente pode trazer isso, nós estamos falando aqui de um nicho, nós estamos falando de, principalmente, que é o que a gente tem mais na questão de delitos contra o patrimônio, furtos, roubos, motivados muito por essa questão do afã, do ter. Mas a gente pode trazer um outro tipo de ato infracional que é muito recorrente e que a sociedade interpreta de outra forma, que seria a questão de um adolescente que pega um carro e acaba se envolvendo num acidente ou até mesmo assassinando uma outra pessoa, né? Então, assim, por que quando a gente pega essa leitura do menino que furta e às vezes até trouxe um dano bem menor E quando a gente pega o de classe média, de classe alta, que acaba assassinando, por exemplo, trazendo, né, uma pessoa em via pública, a gente consegue enxergar que aquele menino ali, ele tem condições de ser reintegrado, vamos trabalhar de outra forma, e para esse primeiro, você não, bora prender esse menino porque está furtando, porque está errado, porque está isso. Então, assim, são leituras diferentes. A gente, de fato, acho que um grande nó para a sociedade e para a família nesse microsistema é se perguntar qual é a nossa responsabilidade nisso e qual é o nosso objetivo, o que é que nós estamos querendo perseguir. E a partir daí a gente consegue desenhar um sistema mais apropriado.
E muitas vezes, como você falou aí, não só a instituição não devolve o adolescente, entre aspas, bonzinho à família, como muitas vezes a instituição pode ser uma escola do crime, né?
Sim, sim.
Ter contato com pessoas que têm uma experiência muito maior na área, de muito maior periculosidade, que podem aí exercer uma influência ainda maior, porque a minha avó já dizia, diga com quem andas que eu te direi quem é. Então, essa influência, infelizmente, e na adolescência em especial, que você tem aquele sentimento de querer pertencer a um grupo, de ser aceito, de estar de alguma forma participando daquilo ali, e você muitas vezes é levado, o aliciador vê nesse adolescente exatamente aquele que não está com a personalidade formada, não está maduro o suficiente para discernir algumas coisas, aquele ganho fácil, aquela coisa extremamente atrativa, né? E o aliciador propõe sempre, ele só vê vantagem naquilo ali.
Eu acredito muito nessa ideia também, Mônica, mas assim, o que a gente percebe é um tratamento, como a Carla falou, é um tratamento diferenciado. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, principalmente esse ponto, que é um ponto essencial com relação ao adolescente, que é esse teste de limites o tempo todo, a questão das drogas, ela é muito interessante de ser abordada. Assim, geralmente, qual é o adolescente que entra no sistema penal, nesse sistema de justiça, como traficante, e quem é o adolescente que entra como usuário? Se a gente para pensar, a gente pode ir em qualquer barzinho de São Luís, qualquer lugar, a gente vai ver adolescente em contato com droga. Cerveja.
Lícita ou ilícita?
Lícita ou ilícita, ele tem contato com a droga. Se ele ultrapassa o limite, né, aquele limite do aceitável para a sociedade, a gente começa a pensar uma outra ramificação. Quem é aquele que vai ultrapassar o limite em relação ao crime e o outro que ultrapassa esse limite, mas em relação a um aspecto mais médico. Né? Se a gente observa a questão da droga, os adolescentes de classe média, classe alta, eles não são colhidos pelo sistema penal, eles vão para um outro espaço, que é um espaço médico, que é um espaço de uso da droga, que ultrapassou o limite, ele precisa ser reabilitado de forma médica. Determinados outros adolescentes pontuais, né, que a gente vai observar quem são, principalmente os adolescentes de periferia, eles entram diretamente no sistema penal. Então, para eles, não tem essa possibilidade de ultrapassar o limite do aceitável para o seu consumo. Então, quais são as formas que a gente observa esse adolescente na sociedade? Então, tu falaste agora há pouco sobre a questão do uso da droga que faz o indivíduo cometer determinados delitos. Isso acontece.
Então, você acha que também é uma questão de poder aquisitivo esse tratamento que se dá?
Eu acredito muito nessa hipótese, principalmente como a gente observa o discurso em relação quando sai qualquer discurso na mídia. A gente percebe determinadas notícias. Outro dia eu falo isso em sala de aula bastante, assim, como a gente nomeia esses adolescentes. A gente observa uma notícia com relação a adolescentes de classe média ou universitários, enfim, universitário preso com droga, né? Jovem de classe média. Quando isso passa para determinado
estado,
já vira traficante. Ele já vira traficante. Então, existe essa forma discursiva de trabalhar na sociedade que a gente delimita, porque eu penso muito nessa ideia de que os crimes que a gente comete, a gente precisa, a gente, quando eu falo a gente...
Isso aí, você está fazendo uma crítica grave à mídia, como trata isso.
Sim,
você está falando
sim.
Da comunicação, dos jornalistas, radialistas, blogueiros, realmente, nesse ponto,
eu acho que é uma crítica necessária.
Eu acho que
é uma crítica necessária, porque a gente
reflete
precisa...
Reflete o pensamento preconceito da sociedade. Estampa, a manchete está jogando na sua cara... Né, que quem tem dinheiro está livre para fazer o que bem entender e quem não tem vai pagar caro por isso. Às vezes até como suspeito, não quer nem saber se o cara fez realmente, apenas pela aparência, estão sendo executados meninos pobres e negros nesse país, não é de hoje, essa denúncia é bastante antiga.
E a gente fala isso assim, com uma dor no coração, mas eu acho que é muito certo isso, a gente percebe muito como os nossos crimes, quando eu falo os nossos crimes, assim, os crimes que a gente comete enquanto classe média, né, são crimes aceitáveis que a gente pode resolver de qualquer outra forma que não o sistema penal. né? Quando são determinadas pessoas que cometem crimes, como tu bem pontuaste, não quero saber. Assim, a própria ideia de suspeição, de suspeito, é afastada e ele já vira o próprio
condenado.
Condenado
e executado.